E aí, gente? Vocês estão ouvindo o Imposturas Filosóficas, podcast de filosofia do site Razão Inadequada. Tô eu e meu amigo Rafael. Rafael, como você tá?
E aí, tudo bem?
Tudo certo.
Hoje nosso último programa do ano. Muitos programas foram gravados e este será o último de 2020 para fechar nossa temporada, né?
Exato. E pra gente entrar de férias.
Já tô planejando a viagem para Bahamas.
Exato, exato. Estamos precisando. E a gente vai falar sobre um tema que surgiu, aliás, surgiram temas nesse fim de ano que, de textos que eu vou falar para você, inesperados, né?
Impressionante, porque a gente começou a escrever uns textos sobre aquele Metafísica da Mistura, do Kotcha, e você tá escrevendo esses textos de anarquia relacional. Nossa, sinceramente, tá muito bom, tá muito bom.
Exato, coisas que a gente não planeja e que são muito legais, né? E aí a gente escolheu, então, um texto da série de Anarquia Relacional para encerrar o ano. Acho que vocês vão gostar. Antes de passar, como sempre, lembrar que o nosso programa só existe graças a pessoas que contribuem mês após mês com o nosso trabalho lá no nosso site em razãoinadequada.com/cine. Né? Você tem o link aí na descrição do episódio, ou é só entrar no site e procurar lá no botãozinho Assine para ajudar a gente e receber um monte de benefícios, tipo participar do nosso grupo de estudos, que é muito legal. E é isso. Então vamos lá?
Vambora!
Amor, dever ou devir? Citação: o que se faz por amor sempre acontece além do bem e do mal. Nietzsche, Além do Bem e do Mal, aforismo 153. O que é o amor? Na filosofia, uma boa pergunta traz sempre mais de uma resposta. Sendo assim, a nossa pretensão é menos exaustiva do que criativa. Muitas definições foram dadas, mas muito mais serão ainda inventadas. Não queremos resolver o enigma do amor. Queremos falar dele. Pensar o amor é a tentativa de vivê-lo de novas maneiras. Isso de falar de amor ainda vai nos levar além, como gostaria Paulo Leminski. Contudo, não somos isentos. Temos simpatia por algumas ideias. Elas ressoam bem conosco. Estamos interessados em determinadas ideias sobre o amor, e essas o trazem como devir, e não como dever. Para nós, recusar os deveres é o primeiro passo para tornar as coisas mais leves. Carregar um valor é uma péssima maneira de apropriar-se dele. É melhor usá-lo como uma arma, ou melhor, como um brinquedo. Camelo, leão, criança, poderíamos pensar o amor com Zaratustra. Entre dever e devir, nossa pergunta inicial se desenvolve em várias outras. Primeiro, o que é dever amor? Depois, o que é devir amor? Afinal, por que o amor se constituiu como um dever? Ou qual é o traço característico de um amor leve? Ou ainda, como torná-lo um devir? Não queremos desviar dos problemas nem nos livrar das perguntas, mas queremos que sejam o mais interessantes que podem ser. Viver trata-se de buscar bons problemas. Filosofar trata-se de fazer boas perguntas. O amor se torna um dever sempre que é subordinado a um modelo. Seja familiar, religioso ou biológico, há sempre um campo normativo que enrijece as relações, submetendo-as a um dever ser. Qualquer ideia de amor verdadeiro nada mais é do que uma prática de resiliência fundamentada em ideais. A paixão infinita, com seu brilho celeste, nos atordoa ao ponto do constrangimento. O amor imutável e sua recorrente necessidade de provas pesa sobre os nossos ombros. Aceitar, 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 nunca questionar, nunca mudar. Ainda que mais duras ou mais flexíveis, sempre haverão forças sociais a ditar o que é o amor verdadeiro e como as pessoas deveriam viver. Então, não é a questão utópica de pensar a liberdade absoluta, mas uma prática de questionamento. Nesse sentido, é muito bom que tenhamos achado nomes para essas forças produtoras. heteronormatividade, cisnormatividade, machismo e muitos outros. São camadas de uma mesma prática de constrangimento, operada sobre tudo aquilo que se diferencia do normal. No caso, o homem cis, branco, heterossexual e seu par fusional, a mulher submissa, bela, recatada e do lar. O homem que ninguém é, mas que todos deveriam ser. Aí está uma forma vazia que nos aprisiona a todos. A destituição do homem de seu lugar de poder é fundamental se quisermos reinventar o amor. Devir mulher é contestar o macho escroto que há em todos nós. A primeira força para revitalizar o amor é feminina. O homem se constituiu pela propensão perversa em fruir de um objeto passivo, dominá-lo a despeito de seu desejo, nada mais do que submetê-lo à sua violência. O homem é aquele que goza sozinho. Então a criação de um afeto de alegria mútua passa necessariamente pela destituição do homem de seu lugar de poder. Nosso amor estava decidido antes mesmo de nascermos? Desculpe, não podemos aceitar. Ainda criança, nos dizem o que amar e o que odiar, como se nos depositassem na base de uma escada rolante, subindo em direção à realização da vida perfeita. Paixão pelo marido, amor pelo patrão, obediência ao pai, tesão pelo carro, desejo pela grana. Em sua irredutível singularidade, nossos corpos desafiam esse dispositivo. Eles gritam: não queremos chegar a lugar algum. Cada momento já é uma chegada, onde descobrimos um interesse, onde encontramos um caminho, onde integramos uma relação. Para recuperar algum amor próprio, precisamos emancipar o amor do plano ideal ao qual ele foi alçado, porque lá em cima ele só serve para julgar aquele que de fato existe. O óbvio precisa ser dito. Ninguém é culpado por amar, nem por deixar de amar. A ternura que sentimos por outra pessoa é uma delicada exuberância. É resultado de uma abundância, de um atravessamento que não cessa de nos espantar. Não estamos sempre prontos para amar, assim como podemos ser sempre surpreendidos pelo amor. Não há por que se envergonhar. O devir assusta. Quando amamos alguém, é compreensível que a mudança nos assombre. Mas pensando bem, não foi justamente alguma mudança, algum movimento que nos trouxe a pessoa amada? É claro que a passagem de algo bom para algo ruim nos incomoda, é inevitável. Mas não faz sentido culpar a mudança. É tão ingênuo como culpar a gravidade por nos fazer tropeçar. No limite, é preciso tentar acompanhar a mudança, porque de um jeito ou de outro, ela ocorre. O dia em que nos apaixonamos guarda uma semelhança com o dia em que partimos. O devir. Devir é fundamental, pois é revolucionário por excelência. A metamorfose como princípio faz todos os modelos fugirem. Não há norma eterna, lei fixa, código rígido. O que há são relações se modificando segundo suas próprias medidas, quando não são aprisionadas dentro dos modelos, é claro. Em vez de nos enquadrar e aprisionar os outros, queremos a capacidade de acompanhar com o máximo possível de alegria os movimentos necessários, o perpétuo vir a ser que faz da vida aquilo que ela é. Sempre e nunca são palavras muito pesadas. O amor começa no meio. O amor não é um território, é um fluxo que o atravessa e o modifica. É triste pensar as relações como conquista, como luta territorial. O desejo de conquistar não está muito distante do desejo de colonizar. Um princípio para viver o amor como devir é deixar de amar os territórios para conseguir se ligar aos movimentos. Habitar não é interromper, mas envolver-se com os fluxos. Não se trata de colocar armadilhas para aprisionar o amor, mas de estar atento aos encontros e presente nos afetos. Falando em limites, outro bom princípio: não separar a amizade do amor. Mais uma vez, não são territórios distintos. Limites não são leis infalíveis. Ao contrário, são medidas que estipulamos para nos relacionar bem. A amizade não é uma zona fria onde traçamos fronteiras intransponíveis. Ao contrário, a amizade já é um amor, só não se sabe até que ponto. É uma questão de devir. O amor está para além de deveres e direitos. ele contesta os limites mais rígidos, propondo uma nova vida. Acolher esse afeto, ainda que com alguma dificuldade, é o nosso objetivo. Qualquer dever nos apresenta novos verbos, e não é uma questão apenas linguística. A afeição que sentimos pelo outro é um vetor de transformação, no sentido em que nos mostra possibilidades novas de sentir, de pensar, de fazer, de ser. Devir amor é diferenciar-se junto com o outro. É um passeio acompanhado, é devir nuvem. Queremos voar juntos, rir acompanhados, sonhar acordados, nadar pelados, dormir agarrados, mas sempre preservando-nos da fusão completa. Devir é o desafio de sentir-se mais próprio sendo o outro. É um delicado equilíbrio, porque há sempre o risco de fundir-se e perder-se na dependência. Princípio básico da anarquia relacional: envolver-se sem prender, tanto a si mesmo como aos outros. Tornar-se outro, mas sempre acompanhado de si. Eis a fórmula difícil, porém necessária, para transformar o dever amar em devir amor. É isso então. Esse é o programa 102 e, como a gente já falou lá no começo, o último desse ano tão legal de 2020, esse ano tão fácil. Então a gente tá aqui inteiros, chegamos inteiros, né?
Chegamos inteiros. A gente pegou no finalzinho aquela aguinha, sabe, que joga na cara, bem no final, assim, quando você tá quase cruzando a linha, e aí estavam segurando a faixa, conseguimos, deu certo, estamos vivos.
Exato. Acho que nenhum ano nunca produziu tantos GIFs daqueles tombos que a pessoa vai caindo e se piorando, e a pessoa põe em janeiro, fevereiro, março, abril.
E aqueles memes de você não viu como é que vai ser 2021, né? Vai ser tipo 10 vezes pior, assim, um monstro maior, uma onda maior.
Exato, exato. E eu lembro quando a gente gravou, quando começou a pandemia, a gente fez muitos programas temáticos sobre a pandemia, né? Muitos podcasts falando disso. E tinha um deles que falava justamente de tentar usar as coisas que aconteceriam de forma bastante diferente a partir deste fato, Covid-19, desse acontecimento, né? As coisas iam mudar e a gente precisava, né? A gente estava com muito mais empolgação nesse sentido, muito mais saúde, e a gente pensava, né? A gente precisa usar do vírus, tentar acompanhar ele de alguma forma, sabe? Ser ativo tanto quanto possível nesse processo. E, cara, esses textos do final do ano mostram isso, né? A gente citou também já na abertura do programa, mas essas duas séries não foram planejadas, a de Anarquia Relacional e a de Metafísica da Mistura. E elas surgiram, sabe, do segundo semestre para cá, com uma força, cara, sabe? Incrível. Isso mostra pelo menos alguma atividade que a gente manteve nesse ano.
É que uma coisa que eu acho que aconteceu, o fato de muitas coisas começarem a ser online permitiu que muitos outros encontros fossem possíveis, né? Os encontros, os cursos começaram a ser online, antes eles eram presenciais, o grupo de estudos começou a ter bastante gente diferente, os podcasts começaram a ter bastante gente diferente. Então, esses encontros diferentes, eu acho que eles... Muito mais gente online também, né, propiciaram mudanças e aprofundamentos no nosso jeito de pensar. Então, eu acho que a gente tentou tirar o melhor possível nas piores condições. É isso que a gente tentou fazer. E rolou, eu acho que rolou. A gente está muito cansado, o fim do ano foi especialmente difícil, mas não é a gente, eu e você, é a gente, todo mundo. Os ouvintes estão muito cansados, todo mundo está muito cansado, né? Ontem a gente foi dar a última aula, todo mundo estava cansado. Então a questão é, todo mundo cansado. Uns estão ainda mais ferrados do que outros, sempre não podemos esquecer isso. Mas tentar, o que fazer, né? Eu acho que a questão é, tá aí, o que a gente faz? E pensando no o que fazer, eu acho que a gente até que se virou bem, deu certo.
Exato. E isso já me faz pensar e entrar em um dos temas que esse texto traz, que é, ok, as coisas mudaram, alguma coisa se diferenciou. Esse ano foi, né, todo ano é, mas esse ano foi bastante diferente dos últimos.
Com certeza.
E tudo bem, teve coisas horríveis, foi um ano muito, muito difícil. Mas a questão da mudança não pode ser culpada. Esse é um primeiro passo, eu acho, que tá aqui, tem no meio desse texto, e que eu acho que quando a gente pensa em relacionamentos amorosos, principalmente, eu acho que é um princípio bem saudável que nos leva a pensar o devir, que é, a gente não pode culpar as coisas por mudarem, porque isso parece ser a pior coisa, porque elas mudam independente da nossa, do que a gente pode ou não, ou da opinião que a gente tem ou não sobre se a mudança é boa ou a mudança é ruim, né? Então, tudo bem, nem sempre a gente vai conseguir ser como o Nietzsche do Et Homo, né, do Amor Fati, tipo, eu desejo todas as mudanças, eu desejo tudo que me trouxe até aqui, né, tudo isso eu afirmo. Ok, não é sempre, o devir é difícil, mas a gente, o primeiro passo talvez seja esse, né, não culpar o devir, não culpar as coisas por mudarem.
E isso nos leva muito para esse campo do texto, que é, me parece ser duas maneiras de olhar para o acontecimento, que são as duas reflexões que você faz no texto, que são as duas maneiras de olhar para o amor. Um amor que se abre, um amor que está atento e acolhe as mudanças, e um amor que se fecha, que abomina e que desconfia de qualquer mudança, né? Parece que tem bastante a ver com isso. Eu acho que é uma postura existencial como um todo, mas que o texto reflete muito bem quando ele começa a pensar o que é se relacionar amorosamente com uma pessoa, né?
Perfeito, perfeito. E então, quando a gente se pergunta o que é o amor, e aí tem duas respostas, basicamente, né, nesse texto, que é, ele pode ser visto como um dever a partir de um modelo colocado por forças variadas, e ele pode ser um devir, que, como você disse, acolhe as mudanças e está sempre em transformação, ou seja, não se relaciona a partir de um modelo, né? Se relaciona a partir de si mesmo. E eu gosto da pequena reflexão que tem no começo, né, do texto, que é, a gente não quer extinguir o pensamento, né? Tipo, ah, então o amor é assim ou é assim, né? Ou é uma oposição fria, tipo, ou é isso, né? Tá totalmente nesse campo ou totalmente nesse campo. Não é isso, né? Essa oposição, esse conceito que dual, assim, né? Ele é dualista, de certa forma. Ele tenta colocar a gente no meio dessas duas tentativas. A tentativa de fugir dos modelos, né? Encontrar o devir o máximo possível. Mas, ao mesmo tempo, o devir, como a gente viu, e o exemplo desse ano é ótimo, ele deu devir, a mudança, ela traz problemas, ela traz desafios, ela traz coisas que nem sempre a gente quer. Então, difícil, né? Difícil essa relação, realmente.
Eu não sei, cara, porque esse texto, eu ainda sinto, esse texto de amor, ele fala de coisas tão, tão maiores, sabe? Tipo, eu acho que a gente tá viciado em pensar o amor como algo muito específico, né? Uhum. Talvez a tradução, e eu tô falando isso de mim, eu fico pensando que talvez outros estejam pensando isso. Quando a gente fala de amor, acho que a nossa tendência inicial é pensar, e aí, óbvio, já caímos no modelo, né? Um modelo monogâmico, um modelo homem-mulher e um modelo sexual.
Uhum.
E talvez seja interessante se a gente pensar isso que você está falando, já de cara tentar quebrar. A gente não está necessariamente falando de um amor monogâmico, a gente com certeza não está falando da necessidade de ser um homem e mulher, mas eu fico pensando na questão sexual. É tipo, eu acho que a gente está falando de amor num sentido maior ainda, né? E talvez seja interessante a gente ter isso antes de começar, sei lá, vou exagerar o exemplo. Esse amor pode ser um amor por um instrumento musical, pode ser um amor por um cachorro, pode ser um amor por uma lanchonete, sei lá, sabe? Eu quero tentar aumentar para a gente não ficar preso na necessidade da sexualidade, que também pode ser, mas eu acho que a gente está falando de duas maneiras de se relacionar.
Com certeza, com certeza. E a série de anarquia relacional, ela tá dentro de um campo aonde a gente tá pensando o amor, né? O amor como afeto. E esse afeto, ele isso. Ele pode ser entre um casal, sim, pode ser um afeto romântico, sim, pode ser um afeto sexual, sim, mas ele pode estar entre amigos, ele pode estar entre realmente coisas que não estão nesse campo. O afeto de amor, ele é maior, e uma ideia de anarquia relacional serve para mais do que para a relação amorosa que logo nos vem à cabeça. No entanto, os exemplos da relação amorosa e sexual são os que mais caem nesses modelos.
Entendeu? Isso, eu acho que é aí que é a treta, né? Porque talvez o campo amoroso da relação a dois, né? Como a gente tá mais acostumado, talvez seja o campo mais colonizado. E aí, olá, Foucault, né? Pode entrar, vamos conversar aqui, porque exatamente, ele se debruçou no começo do História da Sexualidade e depois no 2 e 3, exatamente para pensar, de repente, essa obsessão com a vida sexual íntima das pessoas, né? De repente, isso começou a virar o discurso que define a essência, né? Então, se eu estou namorando ou não, isso diz da minha essência. Se eu estou namorando um homem ou uma mulher, isso diz da minha essência. E por aí vai, né?
Exato, exato. E aí toda a criação de um campo normativo, justamente. Né?
Isso aí.
E esse campo normativo, então tá, beleza. Toda relação de amor corre o risco de se deparar com um modelo que o aprisiona. Mas nenhuma é tão aprisionada como a relação romântica ou conjugal, né? Porque, tipo, pensa, por exemplo, você deu exemplo, pode ser um amigo ou um instrumento musical. Ninguém vai te falar como, ou melhor, né, até vão, mas assim, menos, né? É um campo mais liso, é um campo menos estriado, para usar o conceito de ontem, né? Agora, uma relação conjugal, ela tem... O exemplo da escada rolante não é meu, tá? Ele é um exemplo clássico dentro do pessoal que discute anarquia relacional e outras coisas, relações livres e outras coisas. E ele é muito bom. Porque quando você entra num relacionamento, é como se você fosse colocado na base de uma escada rolante. O modelo, ele é tão forte e o caminho é tão segmentado que é como se você realmente tivesse que seguir um determinado caminho.
Mas eu acho que o exemplo, ele é mais interessante se ele for colocado numa escada normal e um monte de gente com uns tridentes atrás espetando sua bunda, sabe? E falando, ei, sobe esse degrau, meu filho, vai lá, ainda não subiu, como assim? Não teve filho ainda, não casou, não teve...
Exato. E né, pena que não tem ninguém, para nenhuma mulher aqui para falar, mas esse exemplo do não teve filho ainda é algo que todas as mulheres que não querem ter filhos vão ouvir a vida inteira.
É.
Vão ouvir, vão sofrer. Por quê? E sempre que elas entrarem num relacionamento, e aí a gente também, né, a gente vai ter essa sensação de que a gente deveria estar indo para determinado lugar. Sabe, essa é a sensação de estar... a sombra de algo muito grande e que estria esse campo na nossa frente, né? Toma as decisões por nós, que não parece abrir exceções, né? Então é isso, assim, pode ser uma escada rolante, pode ser uma esteira, né? É uma esteira de fábrica, onde a gente, né, foi colocado e aonde a gente vai, né? O campo profissional, por exemplo, tem muito isso, mas o campo profissional não é tanto da questão do amor, mas a questão é, quando a gente não quer subir, a gente precisa encontrar alguma outra coisa. Quando a gente não quer seguir nessa escada rolante, a gente
pelo
precisa...
corrimão, né?
Aí sim, hein? Aí sim, o corrimão é o meio do rio na versão...
na versão de anarquia relacional.
Exato. Exato.
Eu queria tentar diferenciar um pouquinho melhor, talvez com outras palavras, essa questão do dever-amor e do devir-amor. Eu acho que no texto está muito bem colocado, mas eu queria tentar trazer uma outra coisa para fazer a gente pensar um pouco mais nisso. Demorou. Que é a questão da... Eu sinto que tem uma questão que é a da mediação. Quando a gente fala, por exemplo, a gente até gravou um podcast e tem o texto no site... do desplatonizar amores. Eu acho que esse desplatonizar amores é a passagem do dever para o devir. Por quê? E aí eu vou colocar o que eu estou pensando. a mediação. Eu acho que isso é uma questão importante. Eu acho que o dever amor, ele é um amor que passa por uma mediação, por um modelo, e você tentar copiar esse modelo na maneira que seu pai e sua mãe te ensinaram, na maneira que você viu nos filmes Disney, depois nos filmes de comédia romântica, depois o que você leu na Capricho, depois o que o casal mais bonito do colégio ensinou que deveria ser, etc. Né? Tem todo um caminho que é o caminho da cópia e da mediação. E o devir amor, ele é um caminho da experimentação. Então, isso é mais simples do que parece. A gente não está exatamente falando de filosofia e uma filosofia complicada em Platão. A gente está falando de um dever amor, que é tudo que foi ensinado para a gente. Então, foi ensinado para a gente que deveria ser feito de um jeito e não deveria ser feito de outro. E as pessoas, elas não ensinam elas não dão uma explicação completa. Elas não falam, olha, se você fizer tal coisa, vai acontecer isso e isso, tais pessoas podem dizer isso e isso. Elas só falam, não faça isso. Então, faça isso. E essa explicação curta do dever amor, ela é muito limitadora. Porque ela só diz, faça isso, não faça isso. E eu acho que o devir amor, ele está mais no campo da experimentação de tenta ficar com essa pessoa, não sei, tenta transar desse jeito, tudo bem, então vai lá, tenta, vê o que vai acontecer, tenta, experimenta, e depois você diz. No dever amor, a gente tem a resposta antes da pergunta.
Uhum.
Né?
Uhum.
E no devir, a gente tem a pergunta antes da resposta. A gente fala, o que acontece se eu fizer isso? Não sei, faz, vamos ver. Cuidado, tá? Mas vai lá. Ah, fiz. Uhum. Puta, foi animal. Puta, foi uma bosta. Ok, então pronto, agora você sabe que é uma bosta, agora você sabe que é animal.
Perfeito. Essa ideia de platônica, realmente, eu acho que toda a ideia de anarquia relacional, toda essa série é um pouco uma tentativa de desplatonizar mesmo os amores.
É uma desplatonização sem fim, né?
Exato. Não tem como fugir do...
tem o raio gourmetizador aqui em São Paulo. A gente tem o raio desplatonizador aqui também no Razão Inadequada, né? A gente tá
usando
o tempo todo.
Perfeito. Mas esse campo, ou essa sombra que uma imagem projeta, né? Uma ideia platônica, ela projeta uma sombra. Isso tem muito isso no que é a filosofia do Deleuze do Guattari, né? Quando uma ideia se descola do plano e aí ela começa a gerar uma sombra, né? É isso. Há um modelo de relação, ou seja, um modelo heterossexual, bem-sucedido profissionalmente, com filhos e etc. Enfim, tudo aquilo que é estimado, valorado como sendo aquilo como as coisas deveriam ser, né? Uhum. O tal do amor como dever, ou do amor, ou do dever ser, né?
E é impressionante como isso passa pela imagem. Só desculpa te cortar, mas só para mostrar o quanto passa pela imagem, é, por exemplo, quando o cara fala, você até pode ser gay, é só não ficar dando pinta de gay. Ou uhum. Quanto a mulher mais próxima do modelo de mulher, tudo bem se ela for lésbica desse jeito. Se ela for lésbica de um outro jeito, mudando a aparência dela, não, aí é ruim, aí como assim? Percebe como está totalmente mediado por uma imagem, o quanto você se encaixa dentro desse modelo ou não.
Exato, pode ser lésbica, mas porra, raspa o sovaco, né?
Exato.
Tipo, ou seja, não é só uma questão de com quem você se deita, mas é uma questão de aproximação ou afastamento em relação a um modelo estabelecido e normativo. Né? E conforme a gente se afasta, mais a gente sofre todo tipo de violência, né? Então, para isso, a gente precisa se fortalecer, precisa pensar, precisa criar conceitos, né? Porque a gente não vai conseguir ser esse homem, essa mulher que querem que a gente seja, porque ninguém é. E aqui eu queria dar um passo para trás, que é pensar os relacionamentos que tentam ser isso. Eu convidaria, olha, eu tô muito crítico nessa série, eu tô bem, bem tenso com isso, mas eu convidaria vocês, ouvintes, a fazer uma pesquisa na cabeça de vocês e pensar os relacionamentos que tentam permanecer sempre iguais, os relacionamentos que tentam dar conta da família perfeita, do casamento perfeito, do trabalho perfeito, do lugar de cada um na relação, etc. E eu queria que vocês se perguntassem, sei lá, como é isso? Vocês acham que eles são felizes? Vocês acham que a intensidade, que é um relacionamento da hora, assim, bonito, enfim. Eu acho que não dá para dar uma resposta, mas a minha impressão é que tentar trilhar esse caminho é chegar em lugar nenhum. Ninguém consegue se aproximar e ser esse modelo, sabe? Ninguém consegue.
É por isso que o céu é tão chato, porque nada acontece, né? Tudo,
exato.
Tudo preso nessa perfeiçãozinha.
O imóvel, né? O imóvel aristotélico por excelência, né? A gente é corrompido porque a gente se move. Porra, não. Então, justamente a gente está dizendo o contrário, né? Em vez de tentar se aproximar de um modelo, vamos jogar fora o modelo. O modelo não serve, né? O que serve são as relações. As relações nelas mesmas servem a nós, servem aos outros, né? Então, é mudar o pensamento, né? Realmente mudar o pensamento.
Lembra do Antiédipo? Falando do Deleuze e Guattari, eles falando de... Sempre tem um tio que foi pra guerra,
nossa,
uma tia que enlouqueceu, um primo que, sei lá, virou padre. Como é que é? Eles fazem tipo
exato.
Isso, né? E é tipo isso, todo modelo, toda relação, ela é atravessada pelo fora. É isso. Toda relação, ela é atravessada pelo fora. De um jeito ou de outro. Você pode se trancar num bunker do seu condomínio fechado no interior. Essa relação é atravessada pelo fora. E a pergunta, o texto até fala, né, dessa passagem de um para o outro. Talvez a questão seja essa. Como a gente lida com o fora? Como a relação lida com as outras coisas que atravessam ela? Né, uma frase que... aparece uma sensação que aparece, uma vontade que aparece, um medo que aparece. Como a relação lida com essas outras coisas que aparecem e que quebram esse modelo bonitinho.
E nesse caso, o exemplo da monogamia acaba funcionando bem. Não porque eu queira fazer nenhum tipo de elogio a poligamia ou a outros tipos de relação, né? Outras receitinhas. Não tem receita, né? O que a gente tá falando é joga os modelos fora. Então eu não vou chegar aqui e falar, olha, poligamia é super legal, monogamia é uma merda. Eu não quero substituir o modelo, sabe? Não faz o menor sentido. Ou seja, não é isso que eu vou dizer. Mas a monogamia é o modelo, né, aceito. E se a gente pensar naquilo que eu falei, E no que você acabou de falar, que esse modelo é atravessado pelo fora, ou seja, ele não resiste. Então, o que a gente tem, na verdade, quando a gente olha? Bom, a gente tem a monogamia sequencial, né? Que é quando os relacionamentos duram, tipo, 5, 6 anos, depois terminam. E aí, é outro. Então, não é exatamente monogamia, certo? Ou, por exemplo, aquela monogamia clássica, onde o homem é um filho da puta e fica traindo pelas costas.
Uhum.
Também. Basicamente isso.
São os dois modelos,
ou seja... Né? Exato, sabe, não, na verdade então esse modelo não existe, e ou seja, ele não existe, cara, por que, que a gente tá apegado nele? A gente tem que jogar ele fora, porque o que vai existir é um desejo de ficar com outra pessoa, ou então um desejo de ficar mais junto, ou então vai existir desejos diferentes, cara, e aí a gente precisa aprender a lidar com eles na relação, tentar trazer esse fora um pouco pra dentro.
Seria engraçado... um mundo paralelo onde, na verdade, o modelo fosse realmente o modelo do que acontece. E aí, depois de 5 anos, a pessoa ia falar: mas você tá 5 anos com essa pessoa, ainda não terminou? Como assim? Já tá bom. 5 anos é que é o normal, você tá estranho, como assim? Ou então, você não tá traindo a sua mulher? Como assim? O que tem de errado? O que tá acontecendo?
Sim, daria uma boa série, né?
Porque seria esse mundo paralelo, onde esse é o real modelo, isso é o que realmente está acontecendo, né? Isso que a gente está dizendo.
Exato. E aí, bom, a passagem, né? A passagem para joga o modelo fora. Bom, primeiro, você vai morrer de medo.
Sim, a primeira coisa que a gente precisa dizer é: isso vai dar um medo do caralho. Pronto, tá dito.
Vai. Assusta. Acolher, tem um dos outros textos, tá escrito, né? Acolher o conflito dentro de casa, sabe? Acolher os problemas com receptividade, é ser receptivo nas mudanças, né? É estar atento a elas. Isso traz uma nova dificuldade. Então a questão nunca foi um canto bobo, assim, do tipo, ah, o devir é lindo, ah, vamos afirmar todo o devir porque ele é maravilhoso. Não é isso, não é isso também. Tipo, a gente só tá buscando um jeito de lidar melhor com as coisas. E aí sim, a gente tá deixando, trocando de registro. Mas não significa que os problemas acabaram, né?
É. Eu fico pensando, até para retomar esse negócio do modelo, e quando a gente fala desse devir que assusta, eu fico pensando o seguinte, não é que a gente está jogando um modelo fora no sentido de tudo tanto faz, foda-se, não há mais modelos. O que a gente está dizendo não pensa o modelo num jeito transcendente, vamos pensar desse jeito que eu tentei trazer, que é um pouco mais simples, que é algo do tipo, são dicas que as pessoas te deram. Dicas que as pessoas te deram do tipo, cara, tenta não transar sem camisinha, porque se você transa sem camisinha, talvez você possa engravidar, talvez você possa engravidar a pessoa e talvez você possa ter um filho. E se você não quer ter um filho, talvez o interessante seja transar com camisinha. Pensa que não é uma regra, um modelo transcendente, pensa que são dicas. As pessoas te deram dicas, porque elas viveram, e elas viveram um pouco mais, e elas viveram numa determinada sociedade que, por acaso, é a sociedade que você está vivendo, e elas te deram dicas. E aí você vira e fala, ok, então as pessoas me deram dicas. Eu tenho que ficar com alguém, eu tenho que ficar com esse alguém para sempre, eu não posso trair essa pessoa, eu não posso, sei lá, modelos. São dicas. E aí quando a gente joga os modelos fora, o que a gente está dizendo é, talvez essas dicas que foram dadas, talvez elas não sejam interessantes. Talvez você queira ter filho cedo. Talvez você queira nunca casar, ou talvez você queira ficar com uma pessoa até o resto da sua vida. Então, são quando a gente fala de jogar os modelos fora, a gente está dizendo, talvez certas dicas que tenham te dado não sejam interessantes. Talvez você siga essas dicas e talvez não seja interessante. Talvez você esteja a vida inteira ficando com pessoas do sexo oposto e não seja interessante. Você não gosta. Você fica com a pessoa e você não sente tesão, você não sente prazer. Porque você sente mais tesão e mais prazer por pessoas do mesmo sexo. Então é uma dica. A dica é, olha, pessoas que ficam com pessoas do sexo oposto, sofrem menos preconceito, são menos discriminadas, né, passam por menos dificuldades. Você tá disposto? Tô, porque eu sinto mais prazer com pessoas do mesmo sexo. Então, ok, vamos lá, vai lá, seja feliz. Eu tô tentando trazer para um nível de... É só isso, são pessoas falando coisas, né? Seu pai e sua mãe te dizem coisas e você escuta essas dicas e você vai poder segui-las ou não.
Exato. Exato. A questão é que o grande problema, justamente, é essas coisas tomam um tamanho desproporcional à realidade que elas carregam.
Aí a transcendência, né? O inquestionável, né?
Exato. É uma coisa que é pequena, mas que é alçada lá nos céus, projeta uma sombra enorme.
Isso.
Então, a gente precisa sair debaixo dessa sombra para ver. Olha, será que era isso mesmo? Ah, então eu não posso ficar com outro homem, mas... eu fiquei, e agora? Não aconteceu nada comigo, sei lá, eu tô bem, tá tudo certo. Então, sabe, não existe uma ideia a priori da experiência pro devir, né? Não vai, nenhuma dessas dicas serão mais do que, como você disse perfeitamente, dicas.
É uma dica, é tão simples, né? Se você trata só desse jeito, ó, foi uma dica, alguém te falou isso.
Deixa eu pôr a prova, né? Tipo, legal, se eu fizer assim, o que acontece? Beleza, eu ponho a prova as coisas. E segundo o meu próprio desejo, claro, eu não preciso... Porque senão também parece uma coisa de rebeldia infundamentada, né? Tipo,
exato.
Tipo, então eu vou ser o do contra e vou fazer tudo diferente. Não, cara, você pode querer um...
Você ainda tá se relacionando, percebe? Com o poder. Fazendo o oposto, né? Esse é o problema.
Exato. Então, um primeiro lugar, uma coisa que tá no texto que é muito importante também, é que o devir, ele não quer levar a lugar algum. O devir não é uma transformação que tem um ponto, que começa num ponto e termina no outro.
Não é uma escada rolante, né?
Não é uma escada rolante. Por quê? Não é ponto, é linha, né?
Eu acho que é aquelas escadas do Harry Potter, sabe? Que você tá subindo e muda no meio, e aí do nada você tá em outro lugar, e aí muda de novo no meio, você tá em outro lugar. Você nunca chega onde você quer chegar, e é bom. Que bom. Que bom que você não chegou onde você quer chegar.
Exato, exato. É uma linha. O devir é uma linha que ela faz movimentos imprevisíveis. E passa por pontos, legal. Poxa, eu quero passar por ali, deixa eu fazer o possível para isso, deixa eu acompanhar isso de alguma forma, mas ela não tem ponto de chegada, e ela não tem nem ponto de saída. A gente é jogado na vida assim e já tá indo, já tá rolando.
Já tá, o jogo já tá no meio quando você começa.
Exato, então isso dá medo, a gente não vai ter essa estrutura tão bem feita, né, esses pontos que a gente vai ligando, tipo, conheci, noivei, casei, tive filho, aposentei, né, não vai ter esses pontos tão claros, mas, cara, se a gente conseguir fazer essa linha passar por caminhos interessantes, né, fazer movimentos interessantes, qual é a intensidade que a gente vai ganhar? Em vez de tentar consertar ela justamente para caber numa linha reta que passa por determinados pontos, sabe?
Sabe que eu acho que o blog funciona desse jeito? O blog funciona por devires, porque ele funciona da seguinte maneira. Eu ligo para você e eu falo, cara, você tem que ler esse livro. Esse livro é fodido. E aí você vira e fala, puta merda, então eu vou ler esse livro. E eu falo, demorou. E aí você fala, caralho, esse livro é animal, vamos fazer um curso disso. Eu falo, com certeza, vamos fazer um curso disso. Aí a gente vai lá, tá doido, faz o curso, manda ver. Aí termina e fala, putz, mano, acho que eu tô afim de ler tal coisa. E aí o cara fala, ah, eu também tô afim de ler essa outra coisa aqui. E pronto, tô afim de ler essa outra coisa. Nunca teve uma ideia de, eu faço a iniciação científica, depois eu passo pro meu TCC, e aí meu mestrado, meu doutorado, sanduíche, meu pós-doc, e aí eu sou grande especialista no parafuso, no terceiro parafuso do quarto, sei lá, não consegui pensar alguma coisa bem estúpida, mas é isso, é tipo, o quarto parágrafo do terceiro livro do... Não, calma, tá tudo bem.
Exato.
Você pode ter um devir, você pode, a ponta do desprendida, que tá ali como uma nota de rodapé de um livro, pode te levar para um outro lugar muito foda, e você pode ir pra esse lugar.
Exato, a gente nunca quis chegar em lugar algum, e eu posso falar isso...
Nossa, a gente nunca quis chegar em lugar nenhum, é tão legal dizer
isso. Eu posso falar isso, assim, eu juro com sinceridade, assim, não é... Nunca, a gente começou a escrever por, vamos escrever disso aí. Foi assim, cara, e a gente tá aqui e tá... E é isso, né, acompanhar essa linha, acompanhar essas curvas que ela faz, é muito louco, é tipo uma montanha-russa. É uma montanha-russa, só que, claro, vai ter momentos tensos, e aí a gente tá tentando acompanhar essa linha. Às vezes a gente não consegue, às vezes a gente precisa trazer ela pra abrir mão dela, né, deixa ela aí, pelo amor de Deus, né, e aí a gente para um pouquinho, mas o que a gente quer é tentar acompanhar isso, é só isso, tentar acompanhar isso de um jeito legal, né, tentar não perder completamente a nossa capacidade de fazer as coisas, né, de conseguir escrever, de conseguir pensar, de conseguir se relacionar, mas ao mesmo tempo conseguir acompanhar essa linha mudando, né, fazendo coisas novas, pensando coisas diferentes, se deixando levar por coisas, em vez de prender tudo.
E eu acho que a gente se aproxima muito do conceito de ritornello, e a gente tá mega deleuziano, né, porque a gente deu curto.
Acabamos agora.
Esse conceito de ritornello é esse retorno que, mesmo se for um retorno para o mesmo lugar, não é um retorno para o mesmo lugar. Né? A beleza do ritornello é essa. O lugar para onde você volta não é o mesmo. Mesmo que seja o mesmo lugar. Então, você... O exemplo bem, bem triste, mas bem ilustrativo, é o soldado que volta da guerra e não se sente mais em casa. Porque ele passou por tanta coisa que ele não sente que o lugar que ele tá agora é o mesmo lugar onde ele cresceu, onde ele passou a infância. E eu falei que era um exemplo triste. Mas é essa a ideia. O ritornello é a abertura para devires que faz com que o retorno não seja pro mesmo lugar.
Exato.
E talvez o amor seja a possibilidade de seguir esses fluxos. Então o amor é essa abertura, mas o amor também é esse retorno. Esse retornar para o mesmo lugar, ele definitivamente é amor. Definitivamente. Só que bonito se este lugar tiver a chance de se modificar e se nós também tivermos a chance de nos modificar. Seguir esses fluxos, né?
E o amor é um afeto que é necessariamente contestador, revolucionário, né? Se o desejo já é revolucionário por excelência, o amor é justamente quando a gente encontra alguma afeição com algo, né? Amor é isso. Dito de um jeito muito, muito simples, é a gente se afeiçoou a alguma coisa. Essa coisa nos fez sentir algo de legal. Nos fez sentir mais potentes, mais capazes de afetar e ser afetados, enfim. Vocês podem usar o filósofo que vocês quiserem para preencher esse espaço. Mas é isso, uma afeição por algo. E nesse sentido, parece que ele sempre vai contestar limites. Sempre. Porque a gente pode se afeiçoar por uma mesma coisa a vida inteira, ok? É possível. Mas essa mesma coisa muda.
É que parece é tosco, né? Quando parece que não muda, parece aquele colecionador, sabe? Meio freak, sabe? Que
fica
embalsamando tudo, fica guardando tudo, sabe? O cara que tem todos os álbuns, todos plastificados, tudo hiper guardado e ele fala, não toca, não encosta, porque o suor humano faz a coisa se deteriorar, não sei o que, não sei o que lá. Você fica, sabe, todos os carrinhos ali guardados dentro de um negócio de vidro, assim, e ele fala, não, eu nem abro, eu nem tiro da caixa, porque quando tira da caixa perde valor. E eu fico pensando, mas cara, você nunca brincou com esses carrinhos aí? Tipo, eles só ficaram aí guardados, é isso mesmo? Como é que é?
Exato, né, tenta paralisar tudo.
É, fica embalsamado.
E aí eu ia complementar falando do Ritornello, que é isso, né? Se o amor é uma coisa que nos leva para além dos nossos territórios, né? Ele contesta limites, né? Eu ponho um limite, olha, não pode fazer isso. E quando você vê, você já tá querendo passar aquele limite. É isso que acontece, né? Porque você basicamente se apaixonou por algo, por alguma coisa. E, bom, então, se o amor é exatamente contestador, o que a gente faz quando a gente não deixa nada que venha desse afeto realmente nos afetar, quando a gente não tenta seguir essa linha, quando a gente não tenta entrar no amor como um dever, quando a gente respeita todos os deveres e os limites que foram impostos, basicamente o que a gente está fazendo é cercando esse território de cercas elétricas, né? E aí a gente acha que a gente se protegeu, como você deu o exemplo do bunker, né? Ah, legal, me protegi. Não, eu respeitei todos os limites. Eu fui um cara legal e fiz tudo direitinho e tudo que me disseram para fazer eu fiz. Né? Recusei todos os meus desejos, deixei eles do lado de fora. Mas isso desconsidera a mudança que nós mesmos somos, né?
Uhum.
Isso desconsidera a mudança que está em nós, sabe? É, o sujeito da mudança não está do lado de fora. Não é, o território não é constituído, não é o fora, ele está fora, mas ele está em nós.
Aham. Uhum.
A gente não consegue abrir mão totalmente sem viver uma vida miserável.
Uhum.
Então, sabe, a gente precisa tentar se ligar dessa forma, né? O Ritornello é essa tentativa de sair, de tentar transpor esse limite um pouco. Vamos lá, vamos tentar alguma coisa e a gente volta. E a gente vai voltar diferente, provavelmente.
E uma coisa que é muito importante trazer é... Esses limites, eles precisam ser contestados? Qual é o critério, né? Então beleza, vamos contestar os limites. Precisa ter um critério, senão basicamente você vira um escroto contestador e abusivo, né? Você tá no relacionamento, se você começa a quebrar com os limites, basicamente você está sendo abusivo. Então
Exato.
Eu fico pensando, é sempre bom a gente ressaltar, esses limites, eles precisam ser quebrados com a conivência do outro, né? Com a sua conivência de falar, ok, vou para além do meu limite, e com a conivência do outro, ou dos outros, no caso, de quebrar os limites. Então, vamos fazer isso junto? Né? A pergunta eu acho que é muito, tem muito a ver com por exemplo, relação sexual. Nesse ponto, fica bem claro que é, amor, vamos experimentar isso? Que você acha? Você não vira do nada no meio do negócio e faz uma coisa totalmente fora do que você está acostumado, porque basicamente você vai estar sendo abusivo com a outra pessoa.
Você
vira e fala, vamos tentar? Você está afim de tentar isso? O que você acha da gente tentar fazer? E aí a pessoa fala, putz, vamos tentar. eu também tô afim de tentar, eu tô afim de ir para além desse limite. Ou ela vai falar, não, esse limite para mim não vai rolar não, esse limite, né? Porque senão fica parecendo que é tipo contestar todos os limites. Não. Eu não consigo nem imaginar o que é contestar todos os limites. Eu acho que os átomos não permanecem juntos se eles contestam todos os limites e tudo se desintegra, sabe? Existe um ponto de consistência onde você tira uma coisa e põe outra. Tira uma coisa e põe outra. Você vai tirando e colocando e fazendo todo esse processo de transição, de mudança, de experimentação.
Perfeito, bem colocado, bem colocado. É, eu queria voltar, então, nesse ponto para falar um pouco da questão do homem, né?
Boa.
Porque assim, o homem foi constituído exatamente como esse sujeito que é abusivo.
É.
Por excelência. Por quê? Porque ele trata o objeto de sua afeição como algo a ser dominado, como algo a ser subjugado.
Perfeito, perfeito.
Né?
Exatamente.
E mais do que isso, o homem é aquele que se apaixona pelo território.
Perfeito.
Ele quer ser o sujeito que transita pelo território, mas ele quer o território marcado para ele pisar em cima.
Ele faz, sabe, xixi em tudo porque ele quer que tudo seja dele.
Exato. Então, o homem como esse que goza sozinho, como esse que quer fruir sozinho, cara, isso é a definição maior de violência. E ele sim, ele quer contestar todos os limites, desde que os dele não sejam contestados, né? Ele quer partir para toda a contestação do mundo, ele quer fazer o que ele quiser com o outro, sem ele mesmo ser afetado por isso, sem se relacionar, né? Ele não se relaciona, ele só se submete, é uma relação de violência mesmo.
Perfeito. Por isso essa tensão entre o dever mulher e o homem, que não tem dever. Por quê? Porque ele pensa por modelo. E pensar por um modelo é sempre pensar numa ordenação, e não numa experimentação. A ordenação é o homem pensando, ah, esse carro é o carro do ano, agora sim vão me admirar. Ah, essa mulher é que é a mulher bonita, aí sim vão me admirar. Não, meu filho não pode fazer isso, meu filho tem que fazer aquilo, meu filho não pode chorar, minha filha não pode usar saia, percebe? A gente está o tempo todo fazendo um modelo de ordenação e de hierarquização de isso é bom, é assim que tem que ser. E do outro lado, e esse modelo, ele é um modelo sempre de corte dos fluxos, exatamente isso. Ele é um modelo de abusivo no sentido de se encaixe no que eu estou dizendo. Faça do jeito que é o jeito que deve ser feito. E o devir, nesse caso, é o completo oposto, de tentar buscar um caminho.
Por isso, a tão famosa frase de que o primeiro dos devires é o devir mulher.
Exatamente.
É aquele que abre, porque o homem é o modelo mais opressivo que a gente carrega em todos nós. As mulheres carregam um homem nelas e nós carregamos um homem em nós. Então todos, né, todos ganham com as lutas contra esse homem, contra o machismo, contra o patriarcado, né? E para que realmente a gente consiga se movimentar, para que a gente realmente deixe de amar os territórios, né? Essas conquistas tão grandiosas.
Põe a bandeira, né?
Exato.
Isso aqui é meu território. Esse é meu apartamento, esse é meu carro, essa é minha mulher, esse é meu emprego, esse é meu, sei lá.
Para que a gente deixe de amar as coisas pela maneira como elas se relacionam em relação ao território que a gente está estabelecido, né? E comece a amar as coisas naquilo que elas são, de fato, né? Que a gente comece a encontrar a relação de amor por afeição, por alegria mútua, né? Que é o subtítulo dessa série, né? Princípios para uma alegria mútua. Para que a gente consiga se alegrar não sozinho, porque o outro se encaixa naquilo que eu espero dele, mas para que a gente consiga se alegrar junto, para que a gente consiga suscitar no outro e ao mesmo tempo que sentimos uma alegria, né? Esse é o ponto. E a gente falou disso no programa de amizade, né? Essa intersecção é tudo que a gente quer. É só o que a gente quer e tudo o que a gente quer.
É isso aí.
Tem uma coisa só que é o final do texto pra gente falar, que eu acho que expressa muito bem o desafio que é devir amor, né? Porque a gente falou bastante dos problemas de dever amor, né? O amor como um dever ser, mas falou que o devir é muito mais interessante, uma prática muito mais intensa. mas que traz dificuldades. E aí tem duas frases que estão no texto que expressam essa dificuldade muito bem, porque elas são quase, né, é o limite da linguagem. E as frases são as seguintes. Devir é sentir-se quem se é, tornando-se outro. Ou tornar-se outro, mas acompanhado de si.
Perfeito. Né?
A gente está no limite da linguagem dizendo o seguinte. Devir, de uma maneira interessante, com alguma qualidade, né, de uma maneira cuidadosa, é tornar-se outro para ser mais ainda aquilo que se é.
Uhum.
E eu acho que essa frase deixa claro como é difícil isso, né? Uhum. Porque é ter o sujeito da mudança, é ser o sujeito da mudança, mas acompanhar essa mudança, né? É um crescimento, um florescimento, uma... Enfim, daria para dar vários exemplos, mas é isso. É uma espécie de mudança que nós acompanhamos e acompanhando nos tornamos mais interessantes, mais intensos, mais potentes, né?
Eu acho muito bem escrito esse final, porque ele traz o devir na sua essência mais íntima, que é a quebra de um princípio de identidade. Eu sou isso. Eu sou isso. A é igual a A, eternamente A, e vai morrer A. E quando você coloca esse sentir-se quem se é, tornando-se outro, é essa quebra da identidade. É essa ideia de eu posso me transformar e eu vou me transformar. E essa transformação ela está diretamente relacionada com os encontros que eu faço. Então eu me torno outro, mas eu me torno outro sempre acompanhado de mim, dessa história, desse processo, uhum. né? Eu me torno outro, mas eu me torno outro com consistência. Eu ganho mais volume à medida dos encontros que eu faço. E isso aqui é muito uhum. bonito. Isso é muito bonito.
Sim, bonito, desafiador, mas muito mais interessante, né? A frase que... É quase uma frase de lápide. Eu brinco que eu descobri uma frase de lápide mesmo sem querer ser enterrado. Que é, né, viver trata-se de ter bons problemas e filosofar trata-se de fazer boas perguntas, né? Tá nesse texto essa frase e eu pensei ela esse ano e é um pouco isso. É desafiador, mas cara, é isso que a gente quer ter bons problemas, porque problemas a gente vai ter. E os problemas de uma vida pequena, de uma vida presa em um modelo que não nos satisfaz, esses problemas eu não quero, obrigado, tá, tô de boas.
Muito bem, acho que a gente fica por aqui. Desejamos a todos os nossos queridos ouvintes que nos acompanharam nesse ano tão estranho um bom 2021. Que vocês é possam isso. tomar a vacina e a gente também está desejando isso.
É isso, gente. Fiquem bem, aproveitem, descansem, porque está todo mundo morto, de cansado. E a gente se vê logo menos.
Haverão mais encontros, mais devires.
Opa, mais imposturas. mas por enquanto, férias. Vambora. Valeu.
Falou.